chegando o comentarista que sabe o que diz. É contigo, Valdir.
Valeu, André. Um grande abraço, amigo. Parabéns pela brilhante narração. Só falando desse jogo, que a gente tem que citar um detalhe importante. Dificilmente, meus amigos ligados, Show de Bola Nacional, se você fizer um exercício de memória, você vai lembrar que dificilmente, primeiro jogo de uma semifinal ou de final de campeonato, nem sempre é um grande jogo. Nem sempre, por quê? Porque os treinadores, eles não se expõem. E eu concordo com os treinadores. E tanto o Abel Ferreira como o Cuca, eles têm, sabe, eles estão numa situação que eles têm que pensar muito o que eles vão fazer no final de semana. O Rodrigo Ricardo informou há pouco que o Atlético volta a São Paulo, deve voltar para Minas, que vai ficar em São Paulo, direto uma viagem de 35 minutos, São Paulo para BH, vai jogar contra o São Paulo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético é líder, tem 45 pontos. Então, eu não acredito que ele vá colocar o time titular, mas ele deve colocar uma base. É aí que eu digo que você tem que ter um elenco bom. Então, ele vai colocar um time forte contra o São Paulo. São Paulo precisando vencer, está numa zona perigosa, está caminhando para se afastar daquela zona perigosa, mas continua numa situação delicada. Como diria Vanderlei Luxemburgo, está na zona da confusão. Então, é um jogo, e o Atlético quer colocar vantagem, porque o Flamengo tem 34 pontos, mas tem 3 jogos a menos. Então, o Atlético tem que colocar um time forte. O Abel Ferreira, idem, vai jogar um clássico contra o Corinthians. Os últimos clássicos, Palmeiras e Corinthians, caíram o técnico do Corinthians. Eram 2 treinadores do Corinthians, Wagner Mancini e o Thiago Nunes. Então, é um clássico. Então, o Corinthians vem com tudo. Semana inteira treinando, só tem o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras tem uma decisão terça-feira. Mas tem que colocar um time forte também no sábado. Então, é uma situação delicada que vivem os treinadores. E dá uma de plantão aqui, terminou agora. 2 para o Londrina, para o Náutico. Essa música! Você está bem, hein? O Náutico parou. Todo mundo dizia, o Náutico já subiu. O Náutico parou nos 35. E perdeu hoje para o Londrina, que está na zona de rebaixamento. Segunda derrota, terceira derrota consecutiva do Náutico. Perdeu para o Vila Nova, perdeu para o Botafogo e agora perdeu para o Londrina. Mas vou voltar aqui só para informar o ouvinte que está sempre ligado. A Série B também está muito importante, como é a Série A, a Série D, a Série C. Todas as séries são importantes para nós aqui que acompanhamos, que nós fazemos futebol para o Brasil inteiro. Então é sempre importante a gente destacar todas as séries. Mas voltando aqui a Libertadores, um jogo tecnicamente muito limitado. Eu me surpreendi, sabe, e me lembrei até durante o primeiro tempo, o segundo tempo, me lembrei daquele Palmeiras e Santos, que foi um jogo horroroso no dia 30 de janeiro desse ano, no Maracanã, que deu o título ao Palmeiras, gol do Breno Lopes. E o jogo caminhava para decidir para os pênaltis. Claro que terça-feira vai ser um outro jogo. Outro jogo, porque eu acho que a Comebol não tem coerência e a CBF também não tem. Como o governador de São Paulo determinou que não tivesse público em São Paulo até dia 1º de novembro, e a gente tem que respeitar, porque ele falou isso de acordo com uma consulta que fez aos órgãos sanitários, está certo? Quer botar no... A CBF que deveria vir a público junto à Comebol e parar tudo. Não se pode, existe uma coisa chamada isonomia. Se for, tem que ser bom para mim e bom para os outros. Pode ser bom só para mim. Então é bom só para o Atlético, que vai jogar com o público, o Palmeiras hoje. Talvez se tivesse torcida hoje, o jogo fosse outro. Talvez se o jogo tivesse torcida hoje, o jogo fosse outro. A gente lamenta a falta de criatividade. Quando você olha a escalação, e nós na abertura do Show de Bola, o André Marques fez até um quem é quem, todo mundo na expectativa de um grande jogo. Que grande jogo vai ter, Palmeiras e Atlético Mineiro, os dois dos três melhores elencos que tem no futebol brasileiro, que são, sem dúvida alguma, Flamengo. Não estou falando nem pela ordem. Flamengo, Atlético e Palmeiras. E vimos um jogo tecnicamente limitado. O Palmeiras não teve uma chance clara de gol. Uma. Não teve nenhuma chance de gol no jogo de hoje. um time que se preocupou mais em marcar do que em jogar. E estava jogando em casa, no seu estádio, tudo bem, sem apoio da torcida, mas vai, tudo bem, na cabeça do Abel, eu respeito, ele é o treinador, na cabeça dele, mas eu discordo, respeitar uma coisa, discordar é outra, eu discordo, porque ele tinha que tentar fazer um gol para jogar com mais tranquilidade, pelo menos ele faz um gol, o time do Atlético tem que fazer dois lá no Mineirão para ganhar o jogo. E um a um, se ele faz um gol e acontece um a um lá, é pênalti. Então ele tinha, sabe, com o elenco que ele tem, ele já começou, na minha opinião, escalando errado. Não tem nada contra o Felipe Melo, ao contrário, acho até ele um baita jogador, cara de grupo, sou a favor das colocações dele, ele é um cara, sabe, que eu admiro até a postura dele como jogador, diferente de outros jogadores, ele tem uma postura de liderança, de comprometimento com o elenco, isso me agrada, mas às vezes ele se perde no emocional. Quem voltar o tempo vai se lembrar a Copa do Mundo de 2010. Ele fez aquela bobagem lá contra a Holanda. Tudo bem, ele amadureceu. E ele hoje, para mim, não é mais jogador de meio campo. Ele hoje é zagueiro. E tem tudo para ser zagueiro. Porque ele é alto, ele é forte, ele cabeceia bem, ele se antecipa bem e sabe sair jogando. Só não tem velocidade, mas se você arrumar um esquema de botar dois volantes e o lateral rápido, ele pode jogar na sobra, porque tem qualidade para isso. E vinha até demonstrando essa qualidade quando vinha jogando de zagueiro com o Vanderlei. Com o Abel, ele jogou muito poucas vezes de zagueiro, mas ele hoje, ele entrou praticamente como o terceiro zagueiro. O Palmeiras entrou em campo com a zaga com Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e o Piquerez. O Piquerez é até um bom lateral uruguaio, titular da seleção da Celeste Olímpica, seleção uruguaia. E o Palmeiras tem três laterais esquerdos. Ele tem o Piquerez, tem o Jorge, que o torcedor carioca conhece bem, começou no Flamengo, teve no Santos, teve no futebol francês, mas agora voltou, mas ainda não conseguiu estrear porque está sem condição física ainda para estrear. Ainda tem o Vitor Luiz. Então ele fechou ali o sistema defensivo e botou o Felipe Melo como um falso terceiro zagueiro. Não especificamente terceiro zagueiro, um falso. Ele ficava na frente dos dois, fazendo um biombo ali. Por quê? Porque o Atlético joga, como dizem os treinadores, com dois atacantes espetados. São eles. Me lembra muito aquelas duplas de ataque dos anos 60, Jairzinho e Roberto, Pelé e Coutinho, Quarentins e Amarildo. Sabe, me lembra aqueles grandes duplas de ataque dos anos 70. Ou depois, nos anos 80, Fluminense, Oscar e Assis, Zico e Nunes, Roberto e Romário, entendeu? Então, o Atlético joga assim, com dois espetados. Então, ele preservou o Felipe Melo por ali. E os laterais não saíram tanto pro jogo. E aí ficou complicado pro Zé Rafael, pro Rafael Veiga e o Dudu fazendo uma função que não é a dele. Ele sacrificou o Rony, que marcou mais o Mariano do que atacou. Então, a bola não chegava no Luiz Adriano, que fez uma partida muito abaixo. Então, o Palmeiras criou nada. Já o Atlético entrou com uma formação também agressiva, mas mais encorpado, com o Mariano e o Arana. Arana jogando muito pelo lado esquerdo e o Mariano mais preso pelo lado direito por causa do Rony. Uma dupla de zagueiro de bom nível, o Nathan Silva e o Júnior Alonso. E no meio-campo ele tinha dois jogadores de muita qualidade e que marcam e jogam. Esse Ala, que começou no Internacional, teve uma boa passagem pelo Fluminense, e o Jair, que é um jogadoraço esse Jair, joga de cabeça em pé, cai pelo lado, se aproxima para finalizar, é bom no jogo aéreo, muito bom o jogador Jair. E o Zaracho, que é um jogador inteligente, faz um terceiro, tem um quarto homem, e no melhor lance do primeiro tempo, foi o lançamento do Zaracho para o Jair. O Jair foi no fundo, tocou para trás, e o Gustavo Gomes fez o pênalti, claro, indiscutível, em cima do Diego Costa. E aí o Hulk bateu Eu digo, eu não vou dizer que ele bateu bem, porque a gente só pode dizer que o jogador bateu bem o pênalti quando a bola entra. Quando a bola não entra, ele não bateu bem. Então o Hulk bateu, tirou do goleiro, mas a bola bateu na trave e caprichosamente foi para fora. Normalmente ela bate na trave e entra. Ela bateu na trave e foi para fora. Então, o Palmeiras cruzou nada. E o Atlético arregou, teve o lance do pênalti. E teve uma jogada por volta de 13 minutos do primeiro tempo, quando o Arana entrou sozinho pela esquerda, uma bobeada do Marcos Rocha, que levou até uma bronca do Felipe Melo, e ele podia entrar um pouco mais, mas ele bateu da entrada da área e bateu para fora. E o Atlético, o Nacho Fernandes, ora vinha pelo meio, ora vinha pelo lado, o Hulk revezava e o Diego Costa mais centralizado. Então, no primeiro tempo, nem o Everton, nem o Everson não fizeram uma defesa. E dois goleiros de seleção. Não tivemos situações de gol para nenhuma. O Atlético não teve o lance do pênalti e o chute do Arana. E o Palmeiras, nada. O Palmeiras fez uma partida muito ruim. Veio o segundo tempo. E a gente esperava que a coisa melhorasse, né? Muita faltinha, muito picote, muita, sabe, muita reclamação. E o jogo não fluía, o jogo não andava. E aí o Hulk deu dois chutes de fora da área, um numa falta e outro numa bola que ele dominou, ameaçou que faria o passe e bateu pro gol. E ela passou com muito perigo pro Everton. E só. Porque o Everson só pegou o cruzamento. Aí fizeram várias mexidas. O Palmeiras fez algumas mexidas até interessantes. Ele tirou o Felipe Melo e o Rafael e o Zé Rafael. Botou um meio-campo mais jovem, de menos pegada, mas de mais qualidade, com mais intensidade, que foi o Danilo com o Patrick de Paula. Depois tirou o Dudu, que saiu reclamando, jogou a caneleira no chão. Meu garoto, você tem que reclamar de você, que não está jogando rigorosamente nada. O jogador brasileiro tem que perder essa mania. Ele está jogando mal, tem que sair. Aí não tem intocável no futebol. Então, o Dudu jogou mal, mas eu até vou dar, sabe, um crédito para ele pelo aspecto de posicionamento. Jogou mal, mas eu acho que ele está mal posicionado. Eu acho que o Abel Ferreira não viu o Dudu jogar antes do Dudu ir para os Emirados Árabes. Porque o Dudu é jogador de lado, velho, não para marcar no meio, para jogar por dentro. O Dudu não tem essa característica. Ele tirou o Dudu, botou o Wesley. Depois tirou o Luiz Adriano e botou aquele maluquinho do Davidson, que é um bom jogador, mas ele é problemático. Ele quer arrumar problema toda hora. Alguém tem que botar na cabeça dele e falar: filhinho, você é bom jogador, joga futebol. Pegou sem bola lá o Natan, zagueiro do Atlético Mineiro, podia ter sido expulso. Então os caras arrumam uns problemas do nada, podia ser expulso, prejudicar sua equipe. Então não melhorou. E ainda tirou. Aí ele tirou também, ele botou o Wesley no lugar do Dudu, como eu falei. Tirou o Luiz Adriano, botou e tirou o Rony, que fez uma partida abaixo da crítica, e botou o Gabriel Verón. O Cuca também mexeu. Tirou o Zaracho, botou o Wagner. Opa, vai botar o time mais pra frente. Vai terminar no 4-3-3, variando até para o 4-4-2. Tirou o Zaracho, botou Vargas. Tirou o Nacho Fernandes, botou o Natan. Tocou um meio por outro. Tirou o Hulk, botou o Sacha. O Hulk me parece que não reclamou da substituição. Ele deu a impressão que estava sentindo alguma coisa. Acho que estava reclamando dele mesmo. E entrou o Sacha. E depois saiu o Diego Costa, que começou a fazer um tratamento com gelo no banco de reserva, e entrou o Keno. O Keno também entrou muito mal. Então, um nível de jogadores de altíssimo nível, mas muita gente jogou mal. E até o André falou no hashtag da FIFA, o único que salvou foi o Hulk. Porque o jogo foi muito ruim. Tecnicamente, um jogo medíocre. Um jogo de muita reclamação, muito picotado, muita falta, muita cotovelada, que é uma coisa que está tomando conta do futebol brasileiro. O jogador antigamente subia normalmente, limpamente, agora sobe, larga o cotovelo, que é uma coisa desagradável. Pode bater na testa, levar ponta, estou batendo na cabeça, o cara ir para um hospital, fazer uma chapa, uma radiografia. Vamos preservar vida, saúde, sabe? Nada de... Eu sou um companheiro de profissão. São adversários hoje, mas pode ser companheiro daqui a 3 meses. Porque a rotatividade do futebol é muito grande. Vai chegar em dezembro, muita gente troca de clube. Então, eu acho que uma coisa que tinha que haver, sabe? Um trabalho dos treinadores, dos dirigentes, nós mesmos da imprensa, para que parasse esse negócio de jogar com toda hora, todo jogo você vê um jogador saindo de marca, uma cotovelada no rosto, uma cotovelada no nariz, uma cotovelada na testa, negócio desagradável. Então, um jogo muito ruim, com pouquíssimas situações de gol. O jogo de terça-feira vai ser bem diferente, porque... Vai ter público. E queira ou não, a presença do público no estádio faz a diferença no jogo. E com certeza, essa presença de público, a torcida do Atlético vai empurrar o Galo Forte Vingador e o Palmeiras vai saber jogar com inteligência. Mas antes, eles têm que pensar no Campeonato Brasileiro, que um terça-feira vai ficar fora. O Palmeiras, então, se ficar fora da Libertadores, só tem o brasileiro. O Atlético ainda tem a Copa do Brasil, que ele está na semifinal da Copa do Brasil. Então, ao mesmo tempo, você não pode abandonar o campeonato. Eu me lembro que quando o Fluminense estava na Libertadores, meu amigo Renato Portaluppi, que era o técnico, e o Fluminense foi vice-campeão, disse, não, vamos passear no brasileiro. E quase que caiu. Ele acabou caindo, veio o Cuca, aliás, veio o René Simon, e o Fluminense se salvou. Então, não, ninguém tem que passear no Campeonato Brasileiro, não. E quem quer disputar o título, e o Atlético não ganha o título desde 71, não pode bobear. Então, quero ver o time que o Atlético vai colocar contra o São Paulo, no sábado, e o Palmeiras vai jogar contra o Corinthians, jogo que inclusive eu estarei trabalhando ao lado do Rafael Monteiro, do Luiz Ferreira e do Felipe Rangel. Então vamos aguardar o que vai acontecer no final de semana. Evidentemente que alguns jogadores serão poupados das duas equipes. E terça-feira não tem jeito. Terça-feira as equipes têm que se impor, têm que jogar, porque um vai continuar, um vai garantir o passaporte para ir para Montevidéu no dia 27 de novembro enfrentar o Flamengo e o Barcelona de Guayaquil. E o outro vai ficar com foco só no campeonato. O trio argentino, tecnicamente, não foi mal. Tecnicamente. Mas em termos disciplinar, foi muito mal o senhor Patrício Lustô. Os seus auxiliares, o Diego Bonfá e o Gabriel Chad, também argentinos, tiveram uma atuação tranquila, não tiveram nada que prejudicasse o seu trabalho no jogo, auxiliares de maneira tranquila no jogo de hoje. Portanto, primeiro jogo da fase semifinal deu 0 Palmeiras, 0 Atlético Mineiro. Amanhã tem mais, a partir de 21 horas, a abertura do show de bola no Maracanã para Flamengo e Barcelona de Guayaquil. O relato será do Rodrigo Campos, comentários do Mário Silva, reportagem do Rodrigo Ricardo e o plantão do Bruno Mendes. Hoje, transmitimos aqui pela Rádio Nacional, 0 para o Palmeiras, 0 para o Atlético. O relato foi do André Marques, nossos comentários, as reportagens do Rodrigo Ricardo. A produção e o plantão do show de bola foi do Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, Roberto Barrucho e no controle geral, o Carlito Gondim. São 23 horas e 45 minutos e eu digo... Boa noite, Rio! Tchau, Brasil!